vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Agora são 8:21, o Magnus de Souza está conosco nesta manhã aqui na programação da Onda, às 8:21, bom dia Magnus, seja bem-vindo.
Bom dia, Bárbara, obrigado, um bom dia aos radiovintes que nos acompanham toda terça-feira aí.
Pois é, Magnus, a Pamela está perguntando aqui hoje, professor Magnus, eu tenho varicose nas pernas e depois que comecei a fazer academia aumentou e aí eu parei de ir na academia. Que tipo de exercício eu posso fazer, Magnus, para que de tal forma que não aumentem as varicoses?
Bom dia, caro ouvinte. O exercício, eu vou te falar o seguinte, né? Atividade física, o exercício físico em si, ele colabora com a circulação. Então a gente, partindo desse pressuposto, ele vai lhe ajudar com relação à varicose, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, a gente não sabe que estágio que é a varicose. Então é necessário que você tenha um aval médico, acima de qualquer coisa, né? Porque tem pessoas que têm varizes, outras varicoses, ambas às vezes. Então é importante que você consulte um médico, né? Para que ele possa, um especialista na área, para que ele possa avaliar. Segundo, quando você vai para a academia, exercícios de peso, de contração muscular, que envolve bastante carga, né? Principalmente aquele pessoal que quer aumentar a massa muscular, realmente aumenta a varicose, porque é uma vasoconstrição. Então o médico vai lhe explicar certo com relação a isso. Então, dependendo do grau de varicose que você tem, realmente pode aumentar. Mas há atividades, principalmente as consideradas aeróbicas, né, que você possa fazer, que vai ajudar lá na circulação e que não vai trazer, acarretar nenhum problema. Mas são atividades com um determinado fim específico, né? Se você falar assim, professor, posso fazer exercício aeróbico, caminhada, hidroginástica, que estimula a circulação, mas que vai aumentar a massa muscular, aí a gente entra num contrassenso que não funciona. Eu não posso te prometer que caminhando você vai aumentar a musculatura. Então, se seu objetivo é aumentar a musculatura das pernas, por exemplo, né? Você vai ter que fazer exercício de musculação. Ah, mas se eu fizer musculação com muita carga, vai aumentar a varicose. Então, fica naquele impasse, né? Do que devo fazer. Por isso que é importante você consultar o médico e ter o aval médico. Depois de ter o aval médico, você sim procurar a academia. E sim, com a academia, você ter a orientação. Então, o exercício indicado para que você não aumente a varicose e até ajude na circulação, hidroginástica, caminhada, pode-se fazer uma corrida leve, num trote, né? São todos exercícios predominantemente aeróbicos, pedalar de bicicleta, andar de patins, andar de skate, todas as atividades que são cíclicas, tá? Nada de colocar excesso de carga, ou seja, muito peso nas pernas, que vai ser aquela vasoconstrição que eu falei anteriormente e assim, consequentemente, aumentar a sua varicose. Mas não tem problema nenhum, tá? Mas é importante ter consulta com o médico, sim.
Muito bem, o Felipe está perguntando aqui, Magnus, correr depois da musculação perde massa muscular?
Felipe, é uma pergunta bem interessante, porque matérias, às vezes em revistas, elas falam assim, não corra depois da musculação que você não vai conseguir atingir seu resultado, você vai perder massa muscular ou você não vai ganhar massa muscular. Então vamos dar um exemplo hipotético aqui. O rapaz quer aumentar a massa muscular, né, do corpo todo, e aí ele vai consumir energia para treinar, ou seja, ele vai colocar bastante peso, vai fazer lá o número de repetição que o professor pede. Então o que acontece? Ele utilizou de grande substrato energético para poder treinar, então ele acaba o treinamento cansado. Nesse meio tempo que ele está utilizando o combustível para fazer o treinamento, geralmente é carboidrato, certo? E logo depois que acabar o treinamento, de mais ou menos 40 minutos, aí ele já provém uma quantidade maior solicitada de gordura. Então as pessoas utilizam do exercício aeróbico, que predominantemente utiliza gordura como fonte energética, pós-treino para potencializar o gasto energético e assim, consequentemente, emagrecer. Então, indica-se o exercício aeróbico pós-exercício muscular para o emagrecimento, para a definição. Só que quando a gente quer aumentar a massa muscular, não é objetivo definir, é aumentar o músculo. Então, eu tenho que reservar essa energia para que eu possa ter combustível de crescimento da musculatura. Então, o que acontece? Se você fizer um exercício aeróbico no final do treinamento, de forma extenuante, de forma intensa, muito alto, realmente vai prejudicar o seu ganho de massa muscular. Agora, se for um exercício leve, né, uma caminhada bem, bem tranquila, talvez não atrapalhe tanto, tá? Mas o indicado é você fazer os exercícios aeróbicos em dias alternados ao dia da musculação para não atrapalhar no seu ganho de massa muscular. Tudo isso depende, Felipe, da tua condição física. Então é importante avaliar, ver a sua condição física para determinar a intensidade correta que não atrapalhe. Então não é que não possa fazer, mas se fizer baixa intensidade, mas o mais indicado é você fazer em dias alternados.
Muito bem, agora são 8 horas e 26 minutos, 8h26. O Amaury está perguntando o seguinte: Magnus, eu consultei para ver da minha dor nas costas e o médico disse que para não fazer exercício de impacto. Mas afinal, qual é o exercício de impacto?
Assim, tem uma máxima que a gente utiliza, que pode-se, para todo mundo entender de uma forma simples, né? O exercício de impacto provém de mais ou menos você não tirar os dois pés do chão, tá? Então você pensa assim: se eu estou caminhando, eu não tiro os dois pés do chão. Mas se eu estiver correndo, que tem a fase aérea, eu tiro os dois pés do chão. Então tudo que envolve salto, que você tire os dois pés do chão, eu posso classificar isso como exercício de impacto. Então procurar evitar isso, que o médico está falando saltitos, né? Que você faça polichinelo, por exemplo, é um exercício de impacto. Corrida é um exercício de impacto. Pular talvez uma cama elástica não absorva até um pouco o impacto, mas tirando os dois pés do chão acaba caracterizando o impacto. Então o médico pediu para que você não faça esse tipo de movimento, tá?
Tem outra pergunta aqui, ouvinte pergunta: professor, é errado cortar os carboidratos para emagrecer e por quê?
Caro ouvinte, eu vou falar assim, se eu falar é certo ou errado, parece assim, quando a gente fala que isso é certo, o outro é errado e vice-versa, eu não gosto de usar os extremos da coisa pra gente não parecer radical, né? Porém, quem corta um carboidrato, né, ele usa de uma radicalidade para poder ter um determinado fim, geralmente é o emagrecimento. Então, as pessoas falam assim: eu vou cortar o meu carboidrato, não vou comer para emagrecer, porque o carboidrato, gente, não é ruim, ele é essencial, eu preciso comer o carboidrato. O problema é o excesso do carboidrato. E as pessoas levam os extremos, né? Não, eu não quero, ou eu como muito carboidrato ou eu não como. Então, isso que não é legal. Você tem que levar um carboidrato de forma moderada e saudável. Agora, cortar o carboidrato, ele tem algumas consequências, sim, certo? E é, às vezes, muitas vezes chamado o efeito rebote, que depois você limita, você para de comer o carboidrato, de repente vai chegar um momento que você vai querer comer muito carboidrato, aquela vontade insaciável de comer um doce, de comer uma fritura, de comer uma massa, né? Principalmente no inverno. Eu sou contra o cortar o carboidrato, porém, eu não sou contra usar como uma estratégia por um determinado período para que você faça uma reeducação alimentar. Tá, mas isso quem vai indicar é o nutricionista. Ele vai falar: olha, vamos reduzir seu carboidrato durante 5 dias, avaliar como seu corpo responde, depois a gente volta a acrescentar o carboidrato em alguns momentos, ou ele restringe algumas refeições e aumenta em outras, geralmente restringe mais na janta, né? E eu coloco os carboidratos, às vezes, na fase que você gasta mais energia durante o dia. Então é indicado que o nutricionista te oriente aonde que você deve reduzir, aumentar ou cortar. Tá? E não simplesmente você ir lá e não comer mais carboidrato porque quer emagrecer rápido. Vai emagrecer? Vai. Mas logo depois você vai ter o efeito rebote, que é aumentar o peso maior do que você tinha antes, porque a vontade que vai ter dado de comer carboidrato é muito grande. Esse que é o problema.
Na verdade, Magnus, qualquer dieta muito radical tem esse efeito, né? Porque a pessoa, quando para com a dieta, acaba engordando novamente.
E a gente todo ano tem as dietas da moda, né, Baggio? E é assim, qualquer dieta vai funcionar, não tenho dúvida. Se eu fizer a dieta, eu vou inventar a dieta aqui da melancia, né? A pessoa só come melancia, não tem dúvida, vai emagrecer, né? Mas determinado momento da vida, vai voltar a comer seu churrasquinho, seu arroz e feijão, e aí vem descontroladamente, aí repõe tudo que perdeu de novo. Por isso que o radicalismo é complicado. Mas também a pessoa fala: mas professor, eu não consigo me disciplinar porque me convidam para janta, me convidam para isso. E eu sempre digo, pessoal, assim como o tempo, a alimentação é uma questão de prioridade. Se você realmente quer emagrecer, você precisa se reeducar, não é sofrer, não é ficar refém de agora não posso, só posso comer alface e carne, né? Não é isso, tá? Mas é moderadamente, tá? É reequilibrando. Tem que ter o dia que você vai comer um pouquinho mais, tem que ter aquele dia que você vai sair para jantar, tem que ter a vida social. Agora, se você quer ser modelo, aí realmente tem um radicalismo aí por trás que tem que seguir, não tem jeito, aí é uma questão de profissão. Agora, para as pessoas que vivem na sociedade naturalmente aí, é só levar uma reeducação alimentar regrada que vai conseguir ter saúde e um corpo bonito.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos, o Gordinho Sedentário está mandando um recado aqui dizendo o seguinte: Baggio, o que me move e é meu combustível é saber que a cada caminhada com a Beldade, ao final eu ganho um beijinho. Tô ficando fininho, diz o Gordinho Sedentário.
Parabéns ao nosso Gordinho Sedentário.
Magnus, muito obrigado pela sua participação, até semana que vem.
Eu que agradeço, Magnus. Um abraço, Rádio Ouvintes, e até semana que vem.